Episódio 9, Azul e o Perigo da Moda.
E mais um monstro era destruído por intermédio de nossos heróis durante uma noite fria e quase em plena madrugada. Na manhã seguinte, Taylor acordava com o barulho do despertador, mas não queria saber de nada aquele dia, pois estava altamente cansado e não estava de bom humor, levando-o a pegar um de seus calçados e tacar no despertador, que por acidente acabou sendo seu alvo, ao ficar em pedaços depois de quebrar. Com meia hora tendo passado, a mãe de Taylor entrava em seu quarto, dizendo para ele se aprontar o mais rápido possível, pois estava quase na hora de ir ao centro básico e que ele iria se atrasar se não se apressasse o quanto antes. O garoto lembrava a sua mãe que não precisava se apressar, pois aquele dia não teria alguma aula sequer antes de 8:30. Taylor, sim, são 8 horas. Abrindo os olhos e levantando-se o mais rápido que podia, o garoto tratava em fazer tudo o que tinha de fazer em tão pouco tempo, já que a maioria das coisas ele fazia um dia antes para não ter tanta correria durante um só dia. Tomando banho, escovando seus dentes e tomando seu café da manhã, o garoto corria o quanto podia até o ponto do ônibus flutuante, para não perder, senão teria que esperar o outro, que seria a uns 15 minutos depois da hora de ir para o centro básico, o que seria bastante tempo perdido mesmo. Chegando bem a tempo, ele entrava no automóvel flutuante e ali se sentava em seu lugar enquanto não chegava ao centro básico. Lendo um pouco, Taylor via pela janela que muito foi feito pelos habitantes e que tinha para consigo que, apesar das inúmeras batalhas que eram travadas longe de qualquer ponto, evitando qualquer vida por perto, também tinha muita coisa que foi destruída por conta de Mephi, que só sabia espalhar o caos e a desordem, pois desde o seu aparecimento, ruas, avenidas e vielas foram destruídas, alguns negócios foram desfeitos e alguns moradores ficaram sem moradia para viver, e tudo por causa dela. Em 2 assentos ao lado dele, haviam 2 rapazes que debatiam sobre o ocorrido desde que os Power Rangers apareceram depois de muito tempo e que, se não fosse por eles, Mephi já teria dominado Christo sem nenhuma dificuldade sequer. Outro dos rapazes concordava com o primeiro, mas, mesmo assim, dizia que eles faziam aquilo talvez por obrigação, e não porque queriam mesmo, sem ter algo em troca. Mas o que está dizendo, cara? Pensa bem, eles só querem voltar a ser reconhecidos. Eles só querem voltar a ser famosos, dizia um dos rapazes. Taylor, por sua vez, levantava de uma só vez o seu canto para dizer o que pensava sobre aquilo. Mas quando parava e pensava sobre o assunto, o garoto via que não valia muito a pena, pois aquilo é um modo totalmente errado de ver as coisas e como elas são de verdade, pois para muitos, os Power Rangers são um símbolo de paz e harmonia. Se aproximando cautelosamente dos 2 rapazes, Taylor dizia ter ouvido sem querer o pequeno debate deles 2 e perguntava para o rapaz que tinha dito aquela bobagem sobre os Rangers e que eles só estejam fazendo aquilo para não ocorrer o que houve há mais de 1,5 séculos. Talvez eles tenham um motivo bem forte para só terem aparecido agora. Você não acha? Talvez. Mas será que os Power Rangers não estão fazendo isso só pelo que eu tinha dito? Disse o rapaz. Respeito sua opinião, mas o superintendente sabe o que diz. O superintendente? Como assim o superintendente sabe o que diz? Perguntou Taylor. Chegando ao seu destino, Taylor estava imóvel com o que tinha ouvido, pois o superintendente aparecer naquele momento era algo bem sério mesmo e que poderia ser algo de nível 10. Entrando no centro básico, o garoto se perguntava o que poderia estar acontecendo e se não poderia ser outra das artimanhas de Mephir. Se encontrando com Caleb na área central do centro básico, ele perguntava o que estava havendo de errado, e seu amigo dizia que o superintendente fez uma chamada mais cedo para debater um pouco sobre eles, os Power Rangers, e que muita coisa parecia não estar muito certa naquele meio todo.
Será que pode ser ela? Perguntou ele.
Eu não sei, respondeu Caleb. Observando que as garotas estavam do outro lado do centro básico, os dois vão até onde elas estavam e lá conversavam sobre a história do momento, que não era outra. Talvez pudesse ser Mephir, ou talvez não, quem sabe. Mas que tinha alguma coisa de errada? Isso tinha. Naquele minuto, uma aluna chamava os quatro para ver o pronunciamento do superintendente. O que poderia ser de tão sério? Todo o planeta Christo assistia ao pronunciamento do superintendente, que parecia parcial em suas palavras. Ao final de tudo, o que era dito é que os Power Rangers, apesar de serem os heróis que tantos conhecem, só estão fazendo seu dever como protetores. Mas, quando eles resolverem desaparecer de novo, o que será de Christo sem os seus protetores? Era por isso que o superintendente falava em TV aberta para todo o planeta ficar sabendo de que ele teria um encontro com o Alto Conselho de Christo, para ver o que poderia ser feito em relação ao poder que eles possuem. O poder da rede de morfagem, que lhes permite serem os tais famosos Rangers.
Não, começou.
Vendo e ouvindo aquilo muito bem, nossos heróis estavam prestes a ficar em um impasse tremendo. Zelar por suas identidades e enfrentar a fúria do superintendente ou ficarem calados com relação ao caos que pudesse acontecer em seu planeta. Taylor havia avisado sobre aquilo, mas não tinha avisado que seria daquela forma tão direta.
O que vamos fazer? Não podemos lutar contra o superintendente.
Ele não é um monstro como os que a gente enfrenta todos os dias, falou Mallory.
Você está certa. Tem que haver outro jeito de lidarmos com isso, afirmou Caleb.
Não podemos ficar parados e deixar que isso aconteça. Kendra chamava a total atenção de seus amigos que ouviam através da televisão do superintendente que, dependendo da situação, os Power Rangers terão de aceitar em compartilhar o seu poder o quanto antes, pois medidas tinham que ser tomadas.
Isso está errado, falou Kendra,
que demonstrava sentir medo com tudo aquilo, pois afirmava que o superintendente estava louco e que aquilo poderia levar à Quarta Guerra Mundial. Naquele minuto, todos são surpreendidos com um tremor e que não era nada mais do que Mephir que estava atacando o planeta para mostrar sua autoridade e que não tinha deixado de lado o seu doce plano de conquistar Christo. Em sua hiperespaçonave, ela parecia bem furiosa com os acontecimentos até agora e assim não iria medir esforço algum.
Minha querida, interceptamos um sinal muito importante.
Então, mostre na tela, dizia ela. Ao ver sobre o que se tratava, a vilã ficava com os olhos cheios de emoção e de brilho.
A rede de morfagem! Papai vai ficar tão orgulhoso quando eu tiver esse poder em minhas mãos.
E ainda mais quando eu der a ele.
Meu amor, tem certeza disso? O poder da rede de morfagem? O poder da rede de morfagem não é nada, Seget, comparado à Dark Rede. Não se esqueça disso, cunhado, falou Onir. É através dela que a 13ª dimensão existe.
Sei disso, Onir. Não sou tão tolo assim. Vendo que uma intriga havia se formado entre os dois, Mephir lembrava a eles que a luta é contra os Power Rangers e não uns contra os outros. Diga isso, então, ao seu irmão, Mephir. Seget saía furioso da sala de comando da hiperespaçonave, deixando Mephir com seu irmão, perguntando o que tinha sido aquilo entre eles dois. E só o que Oni respondia é que, entre eles, os seres das trevas, não há tempo para a união, e sim, só para o poder. Está na cara de que a prisão dos vulcões de larva cinzenta lhe deixaram bastante comprometido, irmãozinho, disse Mephir. Está na cara também que se você não agir conforme o plano, você irá falhar mais uma vez, querida irmã. Então, veja e aprenda. Voltando para Christo, os habitantes estavam em total ataque, pois agora tinham de enfrentar 3 monstros de uma vez só, e bastante poderosos ao final das contas, e que dariam muito trabalho para nossos heróis, que apareciam o quanto antes melhor para acabar com aquilo. Eli e Taylor lutavam contra um monstro que se encontrava no setor 153A, uma pedreira. Isso enquanto as garotas enfrentavam o segundo monstro no setor H336, uma fábrica antiga de minerais. E por fim, Caleb sozinho ia em direção ao terceiro monstro que se encontrava no setor E59, uma lanchonete, do qual o garoto tinha que ter muito cuidado, pois havia muitos habitantes. A batalha era muito tensa, pois os Rangers lutavam com todas as suas forças, mas não sabiam como lidar com aquela situação, pois era como seu primeiro dia, mas com um monstro a mais para dificultar as coisas. O que ela pensa que está fazendo? Eu não sei, mas ao que parece, ela enlouqueceu de vez. As garotas pareciam estar levando a pior, e as coisas pareciam ainda mais tensas quando o monstro que enfrentavam aumentava de tamanho através do poder do mal de Mephir. Kendra e Mallory chamavam seus ordens, mas eram lembradas por Taylor para ir com o monstro o mais longe o possível de qualquer ponto que fosse da cidade. Vamos levá-lo depois das montanhas, Kendra, falou Mallory. Ok, vamos nessa então. Caleb, por sua vez, lutava com tudo o que tinha, mas ao ver que aquele monstro estava indo em direção ao ponto de encontro do superintendente com o conselho do planeta, o jovem Ranger Vermelho informava seus amigos que precisava de ajuda e que não estava dando conta daquele monstro sozinho.
Calma, Caleb, já estou indo, amigo, dizia Taylor. Eli, você aguenta com esse monstro sozinho? Perguntou ele. Pode ir, eu dou conta. Vai ajudar o Caleb, Taylor.
Indo em direção ao ponto central do planeta Christo, onde todas as reuniões aconteciam entre o Conselho de Christo e as demais posições do planeta, Taylor pensava ter chegado bem a tempo. Mas, ao ouvir alguns gritos vindo de dentro, o garoto entrava no prédio e indo até onde vinham aqueles gritos incessantes.
Aí, parado, monstro!
Parado ou eu atiro! O monstro, vendo que Taylor estava prestes a ativar o seu hiperdetonador, pegava uma pessoa de refém e ali mesmo uma negociação muito intensa era feita entre eles para que ninguém pudesse sair ferido dali. O monstro não estava nem aí e, ao que parecia, estava atrás
do tal superintendente que falou algo sobre a rede de morfagem e que teria de ir com ele até onde sua mestra lhe ordenou. Tenho notícias nada boas para você. Ninguém aqui vai com você, seja lá até onde for. Entendeu muito bem? Caleb, que tinha chegado logo após, viu como as coisas estavam. E analisando bem a situação, via que de onde ele estava tinha uma visão privilegiada do monstro. Mas não poderia atirar por causa do refém, que seria uma mulher.
Vamos, Taylor, você consegue.
Façamos assim. Eu vou com você. Quer coisa melhor do que levar alguém que possua o poder total e esteja inteiramente ligado à rede de morfagem? Que tal? Ao ouvir aquelas palavras, o monstro ficava com uma pulga atrás da orelha, mas, ao final das contas, acaba aceitando a proposta do jovem Ranger Azul, que o convencia pouco a pouco, fazendo com que ele soltasse a refém. Ok, estou indo na sua direção. Não precisa atacar ninguém aqui. Caleb, por sua vez, acionava seu hiperdetonador no máximo e ali mirava bem no monstro, que não parecia perceber nada. Quando o superintendente aparecia de uma vez ao lado do alto conselho, fazendo com que o monstro mudasse de ideia. Taylor, por outro lado, não perdia tempo e atacava o monstro tão rápido que sequer não sabia o que havia acontecido naquele exato momento em questão, fazendo com que todos se surpreendessem com tal maestria. Caleb, por outro lado, saía do ponto de onde estava e perguntava para seu amigo se ele estava muito bem depois daquilo tudo. E Taylor respondia que estava ótimo e que não aconteceu nada demais. Ao que parecia, tudo estava calmo, mas com os dois ali, no ponto central, e com aquelas pessoas altamente poderosas por seus cargos no planeta, Caleb e Taylor se perguntavam o que aconteceria após aquilo tudo, e eis que a resposta apareceu mais rápido do que se imaginava, pois o superintendente e membros do alto conselho bateram palmas para os jovens Rangers que os salvaram daquele monstro.
Temos que ir. Temos que ajudar os nossos amigos.
Muito bem colocado. Dali, os dois se teleportavam. Um ia em direção às garotas, enquanto o outro ia em direção a Eli, que estava indo muito bem, mas por alguma razão, o monstro contra quem ele lutava desapareceu sem nenhuma explicação e nem deixou sequer algum presente de despedida. Depois daquele ataque inesperado, nossos heróis tentavam repor suas energias antes do próximo ataque. Mas antes que pudessem se sentar, outro ataque era feito, só que dessa vez no setor B236, uma antiga siderúrgica que ainda funcionava. Ao encontrar o monstro, nossos heróis se aprontavam para atacá-lo. Isso se não fosse por interferência do segundo monstro que também sobrevivera.
Olá, Rangers! Estávamos esperando por vocês.
Os Rangers não estavam em seu melhor dia, pois estavam levando uma surra atrás da outra. Mas por intermédio de uma força maior, os dois monstros acabam por cessar cada um de seus ataques, que lhes davam ainda mais poder, fazendo-os baterem retirada, fazendo com que nossos heróis não entendessem nada do que estava acontecendo. Voltando ao esconderijo, ninguém acreditava no que estava acontecendo e como aqueles monstros poderiam estar ainda mais fortes depois de alguns minutos após batalhar contra os Rangers. Aquilo era impossível e não tinha como as coisas piorarem. Ou talvez, será que tinham? Ao ligar a televisão, que haviam incluído no lugar de lazer o esconderijo, todos viam o mais novo pronunciamento do superintendente, que dizia ter sido salvo ao lado de membros do alto conselho,
pelos Rangers vermelho e azul, mas queria parabenizar alguém em questão. E esse alguém seria o Ranger Azul, por sua bravura e determinação ao fazer uma boa negociação, ter mantido a calma até o fim, e que se não fosse por ele, o superintendente, ou talvez, quem sabe, até os membros do conselho, do alto conselho, teriam sido raptados, ou talvez até sido mortos. Agradecemos ao Ranger Azul. Muito obrigado. Todos não entenderam nada do que tinha acontecido ali. Nem mesmo Taylor, que estava perdido e queria saber o que tinha ocorrido no ponto central, pois ele explicava tudo bem direito. Mas, aos olhos do superintendente, Taylor foi o único que mereceu os créditos por tudo, ignorando a total existência de Caleb. Tentando entender as coisas, Taylor ia para sua casa para descansar enquanto a dupla de monstros não atacava nenhum setor. Mas é em meio a tudo o que acontecia que ele acaba sendo convocado pelo tenente do centro avançado para lhe dizer algo muito importante. Mas Taylor perguntava se ele não poderia ir no outro dia, porque agora estava muito ocupado e que ele precisava tirar apenas algumas horas do dia para pôr suas ideias no lugar, se não fosse pedir muito do tenente, que aceitava o que o garoto dizia. E assim, chegando em casa, entrava em seu quarto, se jogava em sua cama com o rosto encostando no travesseiro. Enquanto todos pensavam que estava tudo bem, na hiperespaçonave, Mephir conversava com seu esposo sobre o seu plano e que nada poderia sair errado daquela vez, pois tinha tudo planejado nos mínimos detalhes. E se saísse, tinha um plano B, que sempre funciona em casos extremos como aquele. Isso se funcionar, irmãzinha. O que quer dizer com isso, Onir? Claro que tem uma grande chance do plano funcionar. Não tem como negar. Mas ainda há aqueles 10% dele falhar. Falou Onir ao levantar aquela hipótese. Se descobrirem o que está planejando dessa vez, você estará ferrada. Estraga prazeres! Por que você está aqui mesmo? Para ajudar? Acho que não! Acho que você está aqui para atrapalhar Onir. Falou Sebiat, que demonstrava não estar muito feliz com aquela total falta de confiança da parte de seu cunhado. Deixem de discutir entre si. Eu já avisei. Ou então, darei os dois ao Scrudlin para ele poder brincar um pouco com vocês. O que acham disso?
Está bem.
Por mim, já parei. Acho bom, disse ela. Mumark e Eshgor, vão e não me voltem sem resultados. Ah, mais uma coisa importantíssima, antes que eu esqueça. Mephir, por sua vez, transformava os dois monstros em seres cristianos para que pudessem se passar entre os habitantes do planeta e não ser reconhecidos, porque senão o plano dela cairia por terra. Voltando para Christo, logo na casa de Taylor, o garoto acordava enquanto era tempo de ir para a próxima aula do dia, o que parecia ter sido uma boa ideia no começo. Mas ao chegar ao centro básico, tinha uma surpresa nada boa esperando por ele, e uma com a qual ele não podia contar, pois estava mais surpreso do que um aniversariante ou algo do tipo assim. O centro básico estava cheio de algumas decorações azuis espalhadas por quase todo o lugar, e de uma ponta a outra para que todos que passassem pudessem ver com atenção. Isso sem falar de algumas imagens impressionantes tiradas do Ranger Azul, e de alguns ângulos que até mesmo Taylor sequer conseguia imaginar como é que foram que conseguiram tirar. Vocês viram o que está acontecendo aqui? Perguntou Taylor. Sim,
Parece que agora você ficou mais famoso que a gente. Respondeu Kendra, que brincava com uma situação que parecia nada boa além de tudo. Isso não pode ter acontecido, mas que... Meu Deus! Aquilo é um pôster! Aquilo é um pôster! Calma, Taylor. Tenho certeza de que tudo irá voltar ao normal, falava Caleb. Gente, eu acho que vai demorar um pouco. Olha só isso, falou Mallory ao mostrar que agora o Ranger Azul tinha um fã-clube na GalactNet, uma internet compartilhada por toda a galáxia e por todos os universos, e que parecia só piorar cada vez mais. Ai, Deus. Galera, foco, dizia Caleb. A poeira pode ter baixado um pouco. E os holofotes? Agora mudaram de alvo. Isso quer dizer que agora o Tele é o mais novo astro da equipe. Brincou Kendra. Não, né? Desculpa, gente. Isso quer dizer que temos de agir enquanto é tempo em relação ao superintendente e tudo que ele tiver sobre a rede de morfagem. Espera aí, você está querendo dizer que temos de destruir toda a pesquisa deles? Tudo o que eles têm sobre a rede de morfagem? Perguntou Mallory. É o único jeito. Espera aí, isso é uma má ideia, não acha? Indagou Taylor. Só se tiver outra ideia melhor, que não envolva porrada e pessoas inocentes se machucando. Não. Pois é, foi o que imaginei, completou Caleb. Hoje à noite, no centro avançado, depois que todos forem embora. Voltando para Crasto, Taylor estava sem reação alguma com relação a tudo aquilo e que os holofotes, todos os holofotes estavam virados agora para ele, que se sentia desnorteado com a situação, mas pensava que poderia se acostumar com tudo aquilo, pois ninguém poderia saber quem ele era, mas nada foi dito quanto ao Ranger Azul ser mais famoso que os outros. Só isso bastou para que Taylor tomasse coragem de fazer algumas coisas que tinha vontade de fazer desde o começo. Uma boa repaginada em seu estilo e na sua aparência, levando a cortar seu cabelo castanho que chegava quase aos ombros, que lembravam aquele cabelo masculino de estilo desenho japonês, anime. Apesar de possuir 1,65 m de altura, a talvez notoriedade e fama tenham subido um pouco a cabeça do garoto, que, ao que tudo indicava, ter perdido um pouco da razão, fazendo aquilo tudo só por causa que ele salvou membros do Alto Conselho e até mesmo o superintendente, que estava sendo totalmente irracional ao poder da rede de morfagem e que tinha de ser parado o quanto antes. Naquele instante, todos viam pela televisão do centro básico que a cidade estava sendo atacada mais uma vez, sem dó e sem piedade, pela agora dupla de monstros que aterrorizava todo o planeta. Chegando ao setor G124, uma madeireira, todos se preparavam para qualquer tipo de ataque que viesse de qualquer direção, mas não contavam com o ataque que pudesse vir de cima, fazendo com que eles recebessem tudo caindo no chão. Ali, naquele exato instante, a dupla de monstros aparecia e não estavam sozinhos, pois Onir estava ao seu lado.
E você, quem seria? Perguntou Caleb.
Ah, me desculpem.
Ainda não fomos apresentados, Rangers, dizia ele.
Eu sou Onir, o irmão mais velho de Mephir.
Ao seu dispor. Como é que é? E aquela louca tem irmão? Indagou Kendra. Alguém tinha alguma ideia disso?
Veja lá como fala, Ranger Rosa,
afirmou Onir antes de atacá-la com tudo o que tinha. Isso é o que ganham por falar mal de minha família, Rangers. Kendra não parecia estar muito bem, pois foi atingida em cheio por aquele ataque surpresa e que eles precisavam bater em retirada naquele exato momento.
Eu vou resolver isso, disse Taylor. Não, temos que voltar agora. Voltem vocês. Eu sou a estrela do momento.
Eli por si só dizia que ninguém fica para trás, golpeando seu amigo no pescoço, fazendo ele cair desmaiado, para que todos saíssem dali sãos e salvos. Logo após o incidente, todos não sabiam como agir, pois um ser igual a Onir... Nossos heróis nunca tinham lutado até agora, pois a velocidade que ele demonstrou foi sem igual. Isso sem falar que agora Kendra estava deitada em uma maca na área médica do esconderijo e nada poderia ser feito a não ser esperar que ela melhorasse o mais rápido que pudesse.
Com o que estava na cabeça para querer ficar e lutar sozinho? Perguntou Mallory.
Porque ele viu a fama que deram a ele e deixou isso subir a cabeça. Não foi, Taylor?
Chega!
Não foi, Taylor?
Já chega!
Não precisamos disso. Não precisamos de fama. Não precisamos de holofotes. Não precisamos de nada disso. Nem estar discutindo entre a gente, afirmou Caleb.
Para que tudo isso agora? Para quê?
Taylor, você fica, enquanto eu, Eli e Mallory vamos em missão para derrotar a dupla de monstros. E talvez, com sorte, evitar em batalhar contra esse tal irmão da Mephir, que parece bem poderoso.
Mas, Caleb, não!
Chega, Taylor! E o que eu disse está valendo? Ou será que nada disso? De nada mais vale para você? Nossos heróis pareciam divididos e as forças de Mephir, então, ao que parecia, se fortaleciam cada vez mais.
Voltando para o campo de batalha, Caleb, Eli e Mallory batalhavam contra a dupla de monstros que parecia ainda mais poderosa do que nunca, levando a melhor em cima de nossos heróis, fazendo todos imaginarem aonde estaria o Ranger Azul para ajudar, pois ele não estava no meio.
Vendo o que se passava na Galactinet, Taylor só pensava que poderia estar falhando com seus fãs e seus seguidores, mas que nada. Ele estava falhando com seus amigos, e nem isso o fazia enxergar a verdade por detrás de tudo. É então que, ao olhar pela televisão e ver o que estava acontecendo com seus amigos, é que o garoto pensava como estava agindo, como estava se comportando com toda aquela fama repentina, e que nada valia a pena, nada mais valia a pena. Apenas seus amigos, que naquele momento estavam em apuros e precisavam dele, e ele estava ali, parado, sem fazer nada, a não ser estar sendo uma pessoa altamente mesquinha, prepotente e mimado. Por pessoas que sequer o conhecem e sabem que ele vem a ser o Ranger Azul, ao ver que muitos desistiam de segui-lo na Galactinet. Ao que parecia, os três Rangers que estavam em campo de batalha iriam perder, e todos os habitantes de Krasto, que estavam vendo através de alguns poucos que estavam por ali por perto, gravando tudo o que acontecia. Taylor, por outro lado, por outra hora, não perdia mais tempo e chegava bem no momento em que a dupla de monstros atacara seus amigos, fazendo com que o ataque voltasse para eles. Bem, para um deles que fazia do outro um escudo vivo.
Taylor, mas eu pensou errado, retrucava ele.
Eu me lembrei que não posso deixar que os outros me definem pelo meu modo de agir. Eu que tenho de dar a cara a tapa e mostrar quem sou de verdade, afirmava Taylor com todas as palavras. O arco bestial era formado pelas armas dos quatro Rangers, mas não tinham sua base para aguentar o coice que poderia dar em nossos heróis. Kendra aparecia para seus amigos e dizia que eles precisavam dela também, porque sem ela não haveria arco bestial. Mas você está... Eu estou bem, não se preocupe. Depois pensamos no resultado final, falou Kendra. Agora vamos lá. Taylor ficava bem ao meio daquela vez, e ali o terceiro e último monstro seria destruído, se não fosse por Onir aparecer de novo e pegar a energia do arco bestial com a mão direita. Então, esse é o poder total de vocês? Quanta decepção! Naquele instante, Onir faz algo inesperado com o terceiro e último monstro, que tem o poder do arco bestial unido a ele, fazendo com que ele crescesse por meio do poder dos Power Rangers, demonstrando para os habitantes de Krasto que, além de fazer o bem, o poder dos Rangers poderia ser usado para fazer o mal também, fazendo muitos habitantes pensarem sobre aquilo e como poderiam lidar com aquele poder. Após chamar seus Zords, o Megazord Galactus era formado para mais uma batalha, só que dessa vez uma batalha sem igual, assim como foi com Omnia há uns dias. Mallory, por sua vez, ativava o chicote escudo para defender o Megazord de qualquer golpe desferido pelo monstro. Assim, contra-atacando ao lançar o chicote escudo e o pegando assim que voltava para o Megazord, como se fosse um bumerangue. Após isso, virava apenas um chicote de aço que era lançado de novo em direção ao monstro que parecia ter se desequilibrado, e assim aproveitando a chance para destruir o último monstro que insistia ficar de pé. Mas com o último golpe desferido pelos Rangers é que ele é destruído ao final das contas. Aquela batalha parecia não ter fim, mas foi em meio à escuridão que nossos heróis viram uma luz no fim do túnel, que acabou sendo Taylor, no caso. Depois daquele dia, parecia que ainda não havia mais batalhas a serem travadas. Mas nossos heróis mereciam um merecido e longo descanso, depois de ter enfrentado 3 monstros de uma só vez. Talvez 4, contando com o, até então, irmão de Mephir, que parecia mais casca grossa ainda. Na hiperespaçonave, a vilã estava altamente furiosa com o resultado da dupla de monstros. Segas estava nervoso com mais aquela vitória. E Onir? Bem, Onir estava só observando como sua irmã agia diante das circunstâncias, pois cometeu outro erro gravíssimo que lhe custou mais 3 monstros. E também mais da sua credibilidade com seu pai do que ela imaginava. Me poupe da sua ladainha, irmão, retrucou. Está bem que eu perdi mais uma vez. Mas o que você não sabia é que isso também fazia parte do meu plano. Mephir, o que está aprontando? Quem? Eu? Nada, irmãozinho, respondeu ela. Não estou aprontando nada. Sabe por quê? Porque eu já aprontei, como você mesmo disse. Logo, logo, o planeta Crystal ficará aos meus pés, como eu tenho sonhado desde o começo. O que você fez, irmãzinha? Quando você fica com esse sorriso, é porque pensou grande. Assim, como naquela vez, quando éramos crianças e você... Bem, você sabe muito bem do que estou falando. E poupe, destruir um planeta inteiro quando era criança não foi nada comparado ao que planejei agora, respondeu ela. Não vamos nos esquecer também que foi você quem me ensinou a fazer tal coisa, completou. E você sabe que logo depois daquele feito, nosso pai me presenteou muito bem com os vamos, deixe de lenga-lenga e me diga o que você fez. Você verá. Logo, logo. Você verá. Retornando para Crasto, durante a noite, todos estavam no centro avançado e estavam morfados para não serem identificados por alguém que trabalhasse ali, começando uma procura por toda e qualquer pesquisa que possa existir em relação à rede de morfagem, até acabar encontrando uma pasta que continha muita informação e que nela estava escrito assunto extremo, projeto Zeus. O que poderia ser aquele tal projeto Zeus que viam escrito naquele papel? Ao ver do que se tratava, todos viam que tivera a ver totalmente com a rede de morfagem e que se não fosse por terem ido aquela noite atrás daqueles documentos, nunca saberiam que existia um projeto como aquele.
É pior do que imaginávamos, dizia Taylor, que entendia onde o tenente e o superintendente queriam chegar, dando o poder da rede de morfagem para 60 guerreiros. O real motivo é que, após possuir o poder da rede de morfagem, eles estavam pensando em colocar o poder a preço de venda para quem pagasse mais, e assim teriam uma galáxia. Uma galáxia não. Universos inteiramente com exércitos completos com o poder dos Power Rangers à sua total disposição. Após saírem do centro avançado sem chamar alguma atenção, é que nossos heróis se sentiam perdidos, pois como o tenente poderia querer aquilo? Até mesmo o próprio superintendente, que deveria zelar pela proteção do planeta, do universo, pensando em querer vender algo como o poder Ranger para os altamente milionários, ou até mesmo bilionários, que fariam de tudo se não fosse parar para pensar muito naquele assunto, naquela situação. Na floresta de Crasto, todos os cinco estavam reunidos em volta de uma fogueira e ali mesmo queimavam aquela pasta por completa, e sem aquilo não poderia haver um exército de Power Rangers guerreando pelas pessoas erradas, que pensam que podem tudo só por possuir talvez um título que lhe dava certo poder, vamos dizer assim. E os Rangers estavam certos em deter aquilo, pois se deixassem aquilo acontecer, não saberiam como aquilo afetaria o rumo do tempo e da história em si, prometendo uns para os outros que defenderiam o legado Ranger a todo o custo, mesmo que isso importasse na morte de cada um deles.